Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com o Dr. Carlos Mânica, otorrinolaringologista do Centro de Otorrinolaringologia Alto Jacuí, COAJA. E o assunto é o verão. Muitos banhos de piscina, banho de rio, banho na lagoa, banho em vários lugares, mas todos eles com a característica em comum, né? A água no ouvido. Inicialmente, bom dia, doutor Carlos.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário e Rádio Líder. Novamente, é um prazer estar aqui conversando com vocês e também podendo levar algumas informações que a gente julga ser útil para toda a comunidade, né? Bem como você bem falou, né, com a chegada da estação do verão, estação do calor, né, é normal que as pessoas procurem tomar um banho para se refrescar. E esse banho, muitas vezes, ele acontece tanto em rios, açudes, as pessoas saem para acampar, em beira de alague, nas próprias piscinas em casa, também nos clubes, nas praias, né? E mesmo em casa a gente acaba tomando mais banho durante o dia, na tentativa de se refrescar em função desse calor terrível que tem feito, né? E com isso a gente sabe que os problemas de ouvido nessa estação, eles assim são muito mais frequentes do que em outras estações. Grande parte em virtude disso que nós estamos falando, da frequência com que entra água no ouvido. Mas não é só isso. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam que elas já têm algum problema no ouvido, como por exemplo, e é o mais frequente, um acúmulo de cera que ficou acumulado ali durante o inverno, a primavera, e no verão, com a entrada de água, acaba se misturando a água com essa cera, formando um ambiente propício para o crescimento de bactérias ou fungos. Então, a incidência de otites externas bacterianas e otomicose, que são as causadas por fungo, elas aumentam exponencialmente nessa época do ano. Então, isso serve de alerta para as pessoas para que elas tomem o maior cuidado em relação a isso, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam estragando seus veraneios nos lugares aonde vão, em virtude justamente disso. Acabam tomando um, dois banhos e com isso, e o restante do tempo se preocupando em entrar de farmácias, pronto-socorro para resolver um problema que, na verdade, deveria ter sido resolvido anteriormente. Por isso que é muito comum, a gente fala muito seguida nisso, na prevenção. Para aquelas pessoas que sabidamente sabem que tem algum acúmulo que tem mais propensão a produzir cera, que elas façam uma limpeza preventiva ali em outubro, início de novembro, para que não tenham esses problemas ali.
E a questão da limpeza é outro ponto importante, né? A questão do cotonete, a questão de como tratar essa limpeza e querer fazer essa limpeza em casa. E isso é um problema.
Sim, é um problema porque a limpeza do ouvido, diferentemente das pessoas, de você cortar a unha onde você enxerga que a unha está comprida e você mesmo corta, ou o seu cabelo que você mesmo consegue visualizar, ali no ouvido a gente não consegue visualizar se tem um acúmulo de cera, se é muita, se é pouca, se ela está na entrada do ouvido, se ela está mais profundamente no ouvido. E aqui a gente tem que chamar a atenção para aquelas pessoas que usam o cotonete. O cotonete, ele, como está escrito na própria caixinha do cotonete, a haste do cotonete, ela foi feita para limpar a parte externa do pavilhão auricular, ou seja, nas dobras da orelha, da parte externa. Nunca se deve introduzir a hastezinha, aquela partezinha do algodão, dentro do ouvido do canal. Porque o motivo é muito simples. Aquela buchinha de algodão, digamos assim, da ponta do cotonete, ela é muito grossa. Ela não consegue fazer passar por cima da cera e ir lá atrás e puxar a cera de volta. Grande parte da cera, ela acaba empurrando lá para dentro. Então acaba acumulando cera lá junto da membrana timpânica, no ouvido mais interno, e o que acontece? Daí essas pessoas acabam tendo que vir antes até para fazer a limpeza, porque é como se elas pegassem a sujeirinha e jogassem tudo para um canto, amontoassem tudo num canto. Isso vai fazer com que o ouvido, com certeza, ele se feche mais. Então a pessoa começa a ter aquela sensação de ouvido fechado, parece que está falando dentro de um tambor, quando fala, parece que fala para ela mesmo. escuta a voz dela mesmo, e não raramente também, Tânia, essas pessoas acabam, pela proximidade do ouvido com o labirinto, tendo episódios de tonturas. Então, elas acabam desencadeando, além do problema da audição, ainda episódios de vertigem, mal-estar, episódios de labirintite, simulando uma labirintite, mas em função do acúmulo dessa secreção aí. Mas, muitas vezes, dependendo do agente patológico que está aí, por exemplo, se for um fungo, a gente chama otomicose, que nada mais é do que um fungo dentro do ouvido. Aí a secreção que vai sair para fora vai ser tipo uma coisa esbranquiçada, assim, tipo, vamos usar o termo, uma meleca esbranquiçada, assim, que vai sair. Já se for uma otite bacteriana, as pessoas vão ter uma dor muito intensa. O canal do ouvido, assim, ele vai inchar, e como ele não tem muito espaço para ele se expandir, ele acaba sendo comprimido. Então, é aquelas famosas, assim, estou com uma agulhada dentro do ouvido, estou, assim, com uma dor muito forte, se eu não consigo nem mastigar, abrir a boca, porque a dor no ouvido é muito forte, às vezes pode se irradiar para a garganta. Então, realmente, às vezes, uma coisa que a princípio uma solução seria uma solução simples, só uma limpeza do ouvido, acaba envolvendo já uma drenagem, acaba envolvendo uma receita com antibiótico, acaba acarretando um sofrimento maior para a pessoa e um custo financeiro maior também.
Uma vez por ano é o suficiente uma limpeza de ouvido?
É muito variável. Eu, por exemplo, eu sempre digo assim, vai ter pessoas que cada anualmente vão vir me visitar para fazer essa limpeza periódica, vai ter pessoas que vai ser de 2 em 2 anos, de 5 anos, e tem até alguns casos de pessoas que por esse problema, Tânia, não vão me conhecer nunca, porque simplesmente o ouvido deles não produz um exagero de cera, então eles não vão acabar tendo esse problema. Isso é muito variável, porque isso é uma questão genética. O que determina se a produção de cera é maior ou menor em um ouvido é a questão genética. E a gente nota uma variação, inclusive, nas pessoas mesmo de ouvido para ouvido. Cada pessoa, às vezes, tem um ouvido que produz mais, outro produz menos. Então, isso, mas independente disso, o mais simples é quando a pessoa perceber que qualquer coisa, já em vez de ficar mexendo. E aí a gente atende no consultório gente que colocou tampa de caneta, chave de carro, grampo, palito. Às vezes chegam lá com o ouvido muito machucado e até sangrando. Isso a gente pede, não façam isso, tá? Senão você vai machucar mais ainda, você vai agravar um quadro que teria uma solução simples, você vai tornar uma coisa mais complicada.
Doutor Mânica, e aquela tradicional, um algodãozinho com remedinho no ouvido, isso é prejudicial, é perigoso?
O ouvido, assim como o olho, é uma coisa que a gente não sabe, quando você não enxerga como é que está lá dentro. Então, você colocar uma coisa num lugar onde você não enxerga, você não vai saber nem se você está colocando aquilo em cima de onde você pensa que está colocando. Às vezes você nem está atingindo aquela área que você gostaria que atingisse. Então, realmente, essas são coisas que tem que ter a gente chama uma visão direta. Você tem que ver aonde está o problema, porque também não adianta você pingar alguma coisa, colocar alguma coisa em cima de uma ferida que já está cheio de pus, que está cheio de fungo. Eu sempre falo para as pessoas, é como se você tivesse uma ferida na pele e cheio de sujeira, terra, pus, e você querer colocar uma pomada em cima, um creme. Não adianta, você tem que primeiro fazer a limpeza da área, ver a área, examinar a área, e daí sim você faz um tratamento tópico no local e, quando necessário, também receita um antibiótico via oral, porque às vezes tem que ir alguma coisa pelo sangue também para combater a infecção. Mas é importante que as mães estejam atentas para as crianças que frequentem piscinas, porque é muito comum essa época do ano, no consultório de cada 10 pacientes que eu atendo nessa época do ano, uns 6, 7 pacientes é em função de ouvido, que entrou água no ouvido, que daí as pessoas foram usar cotonete, e daí aquela expressão, usei o cotonete e daí fechou de vez o ouvido. Então, para não acontecer isso, quando elas percebam alguma coisa, já imediatamente procure um médico para resolver o problema.
A toalha, na hora de secar a orelha, ela só deve secar o lado de fora.
Sem dúvida. As pessoas, muito boa essa tua pergunta, Tânia, porque daí as pessoas me perguntam assim, mas doutor Mânica, se não é para mim usar o cotonete, o que, que eu posso usar para limpar o ouvido? Aí a recomendação que a gente dá é o seguinte, quando você terminou de tomar seu banho, você pega a toalha, enrola no dedo, dedo indicador, e você limpa o ouvido até onde você conseguir. Sabe? Você limpa o ouvido, a parte externa, até onde você conseguir. Mais do que isso, você não vai conseguir. E se você for tentar fazer de alguma forma diferente, é muito provável que você acabe empurrando a cera mais para dentro ainda.
E aquele paciente, doutor Carlos, que ele apresenta, ele está percebendo que não está ouvindo direito. Como ele deve proceder?
É, isso é uma coisa bem comum que a gente vê bastante, as pessoas têm dificuldade de discriminação, que a gente chama. São aquelas pessoas que quando estão no meio de outras pessoas, assim, num grupo de pessoas falando, elas escutam o que as pessoas estão falando, mas elas não discriminam, elas não entendem o que as pessoas estão falando. E com o uso da máscara, né, Tânia, daí dificulta mais ainda para essas pessoas elas ter esse entendimento. Para isso é muito importante que essas pessoas façam um exame que a gente faz na clínica, que é o exame de audiometria. É simples, é um exame que não é invasivo, as pessoas entram numa cabine, é feita uma medida da audição. A gente mede a audição da pessoa, quanto ela está ouvindo no ouvido direito, quanto está ouvindo no ouvido esquerdo. É um exame fácil de fazer, o resultado sai na hora. E esse exame serve para dar um diagnóstico e um tratamento do que essa pessoa tem. Inclusive, se for o caso do uso de um aparelho auditivo, a gente também pode providenciar esse aparelho para essa pessoa já sair de lá com uma qualidade auditiva boa. Isso é muito importante. As pessoas têm que ter em mente que a qualidade auditiva ela tem que ser boa de uma pessoa. Para ela se comunicar com as outras pessoas, ela precisa ouvir bem. E ouvir bem significa, se for o caso de um aparelho auditivo que dê conforto para essa pessoa, que não agrida o ouvido dessa pessoa, porque como uma prótese, um aparelho auditivo que ela vai usar durante todo o dia, por um período de tempo muito longo, é bem importante que esse aparelho auditivo seja bem adaptado, com uma boa qualidade e um bom conforto para o auditivo dessa pessoa.
E o aparelho que serve para uma pessoa pode não servir para outra?
Não serve, porque, Tânia, assim, ó, eu sou bem categórico em te dizer, é como um óculos, sabe? O óculos de uma pessoa não serve para outra, porque o grau é diferente de visão, o grau de perda. É tipo, e mesmo um aparelho de um ouvido, ele não é o mesmo aparelho do outro lado, porque um ouvido apresenta uma perda e o outro ouvido apresenta outra perda. O que pode ser feito, vamos dizer assim, é se uma pessoa, por exemplo, recém adquiriu um aparelho e por motivo A mais B não quer mais usar esse aparelho, e tiver uma outra pessoa, mas tem que ser o aparelho da mesma marca, porque ele vai ter que ser recalibrado, a gente chama, sabe? Recalibrado para uma outra pessoa. É como se a gente apagasse da memória. E imagina como se fosse o aparelho do ouvido um microcomputador. A gente apaga da memória a programação dele e faz uma outra programação, mas tem que ser com o mesmo software, a mesma marca, tudo direitinho.
Este foi o Dr. Carlos Mânica, otorrinolaringologista, nos falando sobre as questões relacionadas à audição, especial para o Giro da Notícia.